favor, abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, enquanto nós continuamos nosso tempo de instrução nesse livro maravilhoso que tem como título Quem é o Senhor? Pelo menos é o título que nós temos encontrado, que tem costurado todo o livro. Responder quem é o Senhor? Responder quem é esse Deus que se mostra a Moisés, a Israel e ao mundo. Em Êxodo capítulo 3, nós tivemos a oportunidade de ver o chamado do Senhor para Moisés. Ele vê a aflição do seu povo no final do capítulo 2, e no capítulo 3, ele encontra o Moisés ali, enquanto ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, na terra de Midian. Lá o Senhor, do versículo 1 até o versículo 9, encontra, fala com ele, diz o que ele planeja fazer, Moisés escuta, mas aí do versículo 10 em diante é a oportunidade que Moisés tem para se desculpar e encontrar justificativas para não ir. Desde a inabilidade, incapacidade, insignificância, solidão, falta de treino, falta de poder, até a falta de disponibilidade, todas essas justificativas ou desculpas são vencidas pelo próprio Deus. O Deus que sabia o que estava por trás de cada justificativa para não ir, acompanha Moisés em todas elas, até que Moisés finalmente reconhece que ele não queria ir, queria que Deus mandasse outro. E aí o Senhor, que não aceita não como resposta, envia Moisés. Mesmo assim, Moisés é um homem dobrável diante do Senhor, e ele deve então continuar a ser aquele instrumento escolhido para tirar o povo da terra do Egito, falar com o faraó, e aí, por meio dele, fazer todos os prodígios que iriam revelar quem é o Senhor. Mas Moisés passou 40 anos no deserto, sendo chamado filho da filha de faraó. Depois, tendo que fugir e se esconder lá em Midian, ele passa mais 40 anos aprendendo a pastorear ovelhas, as ovelhas do seu sogro. Ali nascem os seus filhos, ali ele casa. Como é que Deus vai pegar este homem e transformar no maior líder que a história de Israel conhece? O texto que nós temos diante de nós, Êxodo capítulo 4, versículo 18 em diante, vai nos ajudar a entender exatamente isso. Nós encontramos aqui quatro movimentos, e nesses quatro movimentos nós encontramos o que Deus está fazendo, ou o que Deus vai fazer, o que Deus está dando para Moisés como instrumento para que Moisés se torne o homem que ele deve ser, o líder que ele deve ser. As cenas começam com a partida obediente de Moisés, versículo 18 até o versículo 23, depois um confronto que o Senhor tem com Moisés. O texto diz que Deus estava a ponto de matar Moisés ali no começo de uma jornada que demoraria mais 40 anos. Depois um encontro providencial entre Moisés e Arão, e aí depois uma confirmação deste plano de Deus, da escolha de Moisés, um pouco mais na frente, quando ele tem a oportunidade de se encontrar com o povo de Israel que estava sofrendo no Egito. Então a pergunta que o texto nos força a fazer não é quem é Moisés, isso nós já sabemos, levita, mas sim quem é o Senhor que age dessa maneira, como o Senhor vai transformar esse homem cheio de desculpas no maior líder da história de Israel. E aí o grande eu sou, ele se mostra como aquele que alinha os seus servos ao seu plano. O grande eu sou não é um Deus que planeja simplesmente, mas dentro desse planejamento ele resolve trabalhar articulando toda a realidade, inclusive aqueles que irão mediar, que irão dar curso a esse plano, que irão fazer com que a sua vontade aconteça, e ele alinha sua mente, seu coração, a história, as oportunidades, ele alinha os seus servos ao seu plano. Os planos do Senhor, por serem planos de um soberano Deus que sabe o fim desde o começo, eles não são planos da categoria A, B, C. Deus tem um plano, e Ele tem um plano para Israel, que Ele tem dito para Abraão desde o início, e agora é o momento dele executar. Deus vai dar a terra que Ele havia prometido a Abraão e a sua descendência. Esse é o plano de Deus. Deus, então, amolda, alinha os seus servos ao seu plano. E se eu e você quisermos participar ativamente, não a despeito de nós, não a parte de nós, mas por nós, voluntariamente, do plano do Senhor, podemos aprender algumas lições desse texto aqui. Quem é o Senhor? É o Deus que alinha seus servos ao seu plano. Então, vamos fazer a leitura de Êxodo, capítulo 4, versículo 18, até o versículo 31. Diz assim a palavra do grande Deus. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Quem é o Senhor Deus? O Senhor Deus é aquele que alinha os seus servos ao seu plano. Como Ele faz isso? Quais são os instrumentos? O que é que está à disposição de Deus para que Deus modifique, alinhe, amolde o coração dos seus servos, a mente dos seus servos, ao seu plano, fazendo com que o seu plano seja bem sucedido, mesmo quando os seus servos são limitados? Pelo menos quatro coisas que nós encontramos aqui. Em primeiro lugar, o Senhor alinha seus servos pela sua palavra soberana. O nosso texto inicia no versículo 18, dizendo que ele volta para Jetro, seu sogro. E a razão dele voltar de maneira obediente é que, no final do versículo 15, Deus havia dito, ou melhor dizendo, versículos 15, 16 e 17, Deus havia dito, havia dado uma informação para ele que ele deveria voltar para o Egito, e agora, no versículo 18, simplesmente narra o retorno obediente. A ideia, a maneira como está sendo colocado aqui no texto original é que ele não voltou para casa, depois daquele encontro com o Senhor no monte de Deus, para considerar o que Deus havia dito, para colocar em oração o que Deus havia dito. Ali, no encontro que ele teve com o Senhor, Deus deu uma cartada final: a partir de hoje, você deve voltar ao Egito, falar com o Faraó e deixar o meu povo ir. É isso que você deve fazer. Deus havia modificado o que ele iria fazer a partir dali. Um novo estágio da história de Moisés havia iniciado naquele momento. E ele retorna para casa para falar com Jetro. O texto diz isso. Ele é, até agora, guiado pela palavra soberana do Senhor. Um Deus que não tem restrição para dizer o que os homens, os seus servos, devem fazer. Um Deus que consegue modificar o curso da vida das pessoas. Moisés, Abraão, Pedro, Tiago, João, você e a mim. Um Deus que guia o seu povo por meio da sua palavra soberana. O texto diz que ele retorna, fala com Jetro. Lembra, Jetro, ele é midianita. Jetro não tem um conhecimento de Deus como Moisés tem. A gente não sabe muito ao certo se ele escolheu dizer apenas o que Jetro iria entender, ou se ele está querendo enrolar Jetro. Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Ou se essa era uma maneira de dizer, eu quero ver como é que está lá a família, eu quero dar uma olhada depois de 40 anos, se alguém ainda está lá. O fato é que é difícil de entender aqui por que que ele escolheu explicar o seu retorno dessa maneira. Mas mesmo estando de alguma forma debaixo da autoridade do seu sogro, trabalhando para ele por 40 anos, tendo aquele vínculo estruturado como uma família só, ele sem rispidez, o texto não demonstra isso, demonstra simplesmente que Jetro concede paz e bênção. Vá, volte em paz. Vá tranquilo. E aqui nós encontramos, irmãos, uma estrutura espiritual muito comum na maneira como Deus guia o seu povo. A submissão que nós prestamos a uma determinada informação que Deus nos dá abre a porta para que mais revelação da parte de Deus seja concedida. A resposta apropriada que nós damos à informação que Deus nos dá por meio de sua palavra, esta obediência ao que Deus tem dito, dá condições, abre portas, oportunidades para que o grande Deus conceda mais abertura, mais informação, mais implicação, mais aplicação da sua palavra na nossa vida para que a gente consiga andar daqui para frente. Academias e a vida espiritual ou exercício à piedade têm muita coisa em comum. O homem não conseguirá, no primeiro momento, levantar talvez 200 quilos, e vai ser muito difícil ele levantar 200 quilos se ele não consegue levantar 5. À medida em que ele treina, levanta 5, passa um tempo, levanta 10, vai crescendo, pode ser que um dia ele chegue a levantar 200. Mas a sequência do exercício, assim como a sequência da fé, demanda que eu seja fiel com a porção de informação que o grande Deus tem me confiado e me dado. É assim a regra, não somente de como Deus se relaciona no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A regra do reino é, a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O versículo, então, nos mostra que, sem muita, ele não sabe como Deus vai fazer isso. Eu vou primeiro ali, eu vou primeiro ali lá. O que que eu faço agora? Ele sabe que ele deve retornar, falar com o seu sogro, dizer que deve se despedir. Ele sabe para onde vai, ele deve ir para o Egito. E é só isso que ele sabe. Mas à medida em que ele caminha, Deus amplia a revelação a Moisés. O texto diz, no versículo 19, o Senhor disse a Moisés, uma nova revelação, uma nova informação. Ele sai de Midian, que era o que Deus havia dito para ele fazer, para ele estar em direção ao Egito, e Deus então amplia, concedendo mais informação sobre o que ele deve esperar, o que ele deve fazer. E a informação é uma informação real, mas difícil. Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Em outras palavras, Moisés não sabia, quando estava se encontrando com Deus no capítulo anterior, e que Deus mandou ele voltar para o Egito, que aquele faraó que havia tentado matar ele havia morrido. Então, as desculpas dele não têm nada a ver com medo ou receio pela sua integridade física. Tem a ver com outras coisas que nós já vimos. Ele simplesmente não quer ir. Agora aqui ele sabe, por Deus, de que aquele faraó que havia procurado matá-lo quando ele havia procurado libertar o povo e matado o egípcio, finalmente morreu. Então, com esse problema, ele não vai precisar lutar. Com a declaração, talvez de morte, com aquele processo legal, ele havia sido prescrito com a morte do faraó, este problema agora ele, pelo menos, não tem. É um outro faraó. Moisés não sabe, mas é bem pior que aquele. E essa piora é dito um pouco mais na frente. Versículo 20 diz que ele toma os filhos, monta no jumento, e ele volta para a terra do Egito, levando o cajado de Deus, que Deus havia dito para que ele levasse o bordão e fizesse os milagres. O Senhor, então, ó, de novo, acrescenta mais informação. Deus diz que ele deve ir, ele fala com seu sogro, ele sai, lá Deus diz, você vai voltar, aqueles que tentavam matar, intentaram contra a sua vida, eles já morreram, e ele sai com o seu jumento, a sua família, e aí Deus dá mais informação, em doses homeopáticas, à medida em que ele responde corretamente à revelação anterior, isso dá oportunidade para que ele tenha uma mais na frente. Versículo 21 diz, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Aqui é um texto difícil. Deus, quando ele traz essa nova revelação, três coisas saltam desse texto. Em primeiro lugar, a soberania do grande Deus. Ele é soberano, não somente em dizer o plano, mas em prevenir ou dizer de antemão que este plano, embora sendo executado por um Deus soberano, não acontecerá sem oposição. Só um Deus soberano que vê o fim desde o começo pode dizer, olhar pela eternidade, que é um eterno presente diante dele, dizer, você vai fazer isso, e o rei do Egito vai responder desta maneira, e eu vou ter que forçar o meu braço para destruir o seu orgulho. É assim que vai acontecer. O endurecimento do coração de Faraó não é um acidente, não é porque Moisés não está falando direito, não é porque Moisés fez alguma coisa errada, ele é antecipado pelo próprio Deus, é parte, na verdade, integrante do plano do Senhor. Deus, a gente vai ver mais na frente no capítulo 9, pelo endurecimento de Faraó, Deus vai ter condições de confrontar todas as deidades do Egito e subjugar e humilhar o Egito completamente, receber a adoração. Isso é o melhor para o povo, porque em subjugar e humilhar todos os ídolos, o povo pode olhar para aquele que existe eternamente, o grande eu sou. Não é maldade da parte de Deus humilhar todos os ídolos construídos pela imaginação do homem. É um ato de amor, remover tudo que atrapalha a visão do Criador dos céus e da terra. É isso que Deus está fazendo. Haverá um endurecimento, haverá oposição. Isso faz parte do meu plano. Não é que eu estou antecipando o que pode. Não é o plano B, A ou C. Vai haver. Estou dizendo para ti, Moisés, o que vai acontecer. Isso vai ser uma oportunidade para que eu force a minha mão contra as deidades criadas no Egito. Deus prepara Moisés antes mesmo da oposição chegar. Ele fala que Israel é o seu primogênito. Não que Israel é o filho mais velho. Lembra que Israel é um nome que Deus havia dado para Jacó, que não é o filho mais velho, né? Não é o filho mais velho de Isaac. Mas sendo que Esaú, o filho mais velho, cronologicamente, havia desprezado o direito de primogenitura, trocado ele por um prato de lentilhas, então Jacó, ele acabou recebendo e herdando esta bênção. Mas na frente, quando ele realmente se converte, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus, ao dizer Israel é o meu primogênito, é o meu filho, ele não está dizendo, ele é aquele que nasceu primeiro, o meu primeiro amor, ele está dizendo, é aquele que eu escolhi soberanamente para ter um relacionamento especial comigo. E o terceiro princípio que nós encontramos aqui é esta revelação progressiva. Luz aparece à medida que eu ando, mais luz aparece é na luz. Eu ando, e à medida que eu vou andando, as coisas caminham. A gente precisa entender o que significa Deus vai endurecer o coração de Faraó. Que pode ser que alguns hoje tenham da parte de Deus o coração endurecido. Essa descrição aqui é a primeira
Essa é a primeira vez em que aparece essa descrição, que acontece mais 20 vezes. Nas primeiras 10 passagens, o próprio faraó, ele é aquele que traz endurecimento ao seu próprio coração. Êxodo 7, 13, 14, 22, 8, 15, 19, 32, 9, 7, 34, 35, 13 e 15. Nas primeiras pragas, à medida em que Deus subjuga aquelas primeiras deidades, as primeiras 5, o texto descreve claramente que faraó endurece o seu coração. Em outras palavras, ele vê o que está diante dos seus olhos e ele não quer se dobrar à revelação de Deus, ao que a revelação de Deus exige. Ele quer, ele é obstinado e na sua implacabilidade, não sei se a palavra existe, é uma coisa ruim, mas no seu impávido para tentar vencer Deus, ele endurece o seu coração. Seu coração deveria ser esmagado em seu orgulho, se torna empedernido como pedra. Outras 10 vezes, o endurecimento do coração é atribuído a Deus. Como aqui, 7:3, 9:12, 10:1, 20, 27, 11:10, 14, 4, 8 e 17. O endurecimento é tanto um ato do próprio faraó, quanto uma obra do próprio Deus. É assim que Deus, em sua palavra, explica. Faraó, ele é o agente primário, seu coração endurecido, não é que ele não possa ver, ele não quer ver. Mas depois, na sexta praga, à medida em que ele começa a se dobrar, parece que ele ultrapassa o momento de retorno, assim como Esaú procurou em lágrimas o caminho do arrependimento e não pôde. E Deus afirma, de fato, que naquele momento ele endureceu o coração de Faraó, impedindo que aquele coração fosse vencido por qualquer ato de Deus da parte de vó. Deus escolhe entregar aquele coração a consequência natural daquela escolha, que antes havia um período probatório em que o arrependimento estava acessível e era até esperado, porque, como lemos, Deus não se agrada que o perverso morra. O deleite está em que ele retorne. À medida que o coração não se dobra à verdade de Deus, à medida em que ele não se dobra à resposta apropriada que Deus quer, o coração se torna cada vez mais endurecido. E aí Deus resolve abrir mão daquilo que poderia subjugar o coração dele, a sua própria vontade. É como se Deus dissesse: no processo será assim, eu estarei ali, eu estarei me mostrando, e toda a rejeição que ele dá aos meus sinais e aos meus milagres e aos meus prodígios, tudo isso será observado por mim, e haverá um momento em que eu respeitarei, de uma vez por todas, o desejo dele. Você não me quer. Tudo bem. Eu respeito você. Eu vou lhe dar exatamente o que você deseja. Guardadas as devidas proporções, é como alguns pais, algumas vezes, faz com seus filhos. Então, você não quer comer? É mesmo. Ah, é. Ah, então você quer ficar triste, você quer chorar mesmo. Papai ajuda você. Ah, então você realmente quer fazer isso. É sério. Então eu vou deixar você fazer. Então Deus faz isso. A Escritura então afirma as duas coisas com igual força. Sim, Deus endurece o coração de Faraó. E o próprio Faraó endurece o seu próprio coração. E aí você aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, se você não se dobra a esta verdade, o seu coração é endurecido. Se você deseja ainda viver como se nada estivesse acontecendo, saltitante, pululando nesse mundo, como se no final fosse tudo dar certo, ignorando que você, como pecador, precisa se dobrar ao senhorio de Cristo, confessando seus pecados, implorando por misericórdia, no secreto, que Deus, que conhece o seu coração, sabe o que você ama, sabe os ídolos que você tem construído, mas você cochicha consigo mesmo: ele não vai ver.
Deus pode lhe dar o que de longe é o pior de todos os castigos. Deus respeitar a sua vontade e dar a você o que você quer. Quer viver longe de Deus? O inferno é o lugar mais distante de toda a realidade. E é isso que acontece. Deus, dando o que o homem tanto solicitou. No início, o faraó resiste por si mesmo, mas chega um momento em que Deus confirma essa resistência. E as duas coisas caminham juntas. O faraó não é um coitado. O faraó, ele é responsável pelas suas escolhas. Mas o grande Deus não é um subalterno. Ele é um soberano último, até sobre o coração dos homens. É por isso que os homens podem ser responsabilizados, porque eles mesmos são responsáveis. Haveria oposição para executar o plano. Mas qual era a responsabilidade de Moisés no meio de tudo isso? O que o povo do Moisés tinha que fazer? Ele não precisava colocar dentro do seu plano de ação um fator que pudesse dar conta do resultado. Ele não precisava controlar os resultados da sua fidelidade. Ele não precisava fazer isso. Ele só precisava obedecer. Deus está dizendo, haverá oposição. Vai ter oposição? E como é que vai ser? E como é que eu vou fazer no meio da oposição? Como é que eu vou fazer se o povo... já viu se vai dar certo ou não vai? Como é que será isso? Moisés só precisa obedecer. Essa é a única responsabilidade que ele tem. Não é como nós, algumas vezes. Nós ficamos animados e ficamos convencidos para obedecer apenas quando podemos ter certeza que o resultado será bom. Não, se eu tiver certeza de que o resultado vai ser o esperado, aí então eu me animo. Quando eu espero dificuldade num relacionamento, numa determinada empreitada, num trabalho, num movimento missionário, em qualquer que seja aquilo que o grande Deus, por sua palavra, me empurra a fazer, os meus cálculos desejam controlar de alguma forma os resultados do que vai acontecer. Deus, ele quer impedir Moisés de achar, é difícil, Deus me abandonou. É difícil, vai ter oposição, não pode ser de Deus. Deus já diz de cara, haverá oposição, isso vai acontecer, isso não é competência sua lidar com corações endurecidos, Moisés. Isso cabe a mim, você ouve e obedece, o restante é comigo. E quando o negócio ficar difícil, Moisés, não tem nada a ver contigo não. Eu não te abandonei, eu não esqueci de ti, meu plano não ficou frustrado, meu plano nem mudou. Sou eu agindo, e eu estou dizendo de antemão, para que quando acontecer, vocês saibam que foi eu que enviei vocês. Você não pode controlar os resultados, e pare de querer controlar os resultados para obedecer a Deus. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é obedecer. Então, se a sua esposa não submete como deveria a sua liderança, se o seu marido não ama e serve como ele deveria, se o seu pai não instrui você na palavra, ou não liga, ou é um pai, uma mãe ausente, e você não tem todas as motivações para obedecê-lo e honrá-lo, se os seus líderes não fazem, ou o seu trabalho não é valorizado como deveria, a sua responsabilidade é ser fiel a Deus. Você não foi chamado para controlar os resultados da sua fidelidade. Deveria esperar que haveria essas oposições. Você precisa ser encontrado fiel. Ame a sua esposa. Honre o seu marido. Obedeça aos seus pais. Trabalhe como para o Senhor e não para os homens. É isso que você deve fazer. Nós vemos várias ilustrações disso em toda a palavra do Senhor. A maneira como nós devemos obedecer. Obedecer, e à medida em que obedecemos, mais é revelado. Uma das ilustrações mais claras é aquela de Josué. Vocês lembram quando Josué está destruindo a grande cidade de Jericó?
Josué, faz assim, traz o pessoal, coloca essa lista e tal, todo mundo na frente, aí você vai rodear a cidade 7 dias. Aí no 7º dia você vai rodear a cidade 7 vezes, e ao final da 7ª vez todo mundo vai tocar a trombeta. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu fico imaginando os 7 dias. Primeiro dia, é o que foi que Deus mandou? Arrodear a cidade. Arrodear a cidade é... Só isso que ele falou? É, para arrodear a cidade. Não, talvez ele quer ver uma entrada, quer que a gente descubra uma entrada, um caminho secreto, um alçapão, alguma entrada diferente para a gente escarear a terra. Beleza, primeiro dia. E o que aconteceu o dia? Não, é, vai fazer mais uma vez. Mais uma vez, é, talvez a gente não entendeu ainda, a gente não encontrou, vai fazer de novo. Segunda, terceira, quarta, quinta. E o que Deus não disse? Só fazer isso aí. Isso, e à medida em que ele vai fazendo, mais informação vai sendo dada. Obedecer ao que foi revelado, de novo, irmãos, é a porta para o que ainda não foi revelado. Ou lembra o pobre de Pedro, depois de passar a madrugada inteira pescando sem apanhar absolutamente nada? O Senhor se aproxima, olha, lança a rede ali, Senhor, eu sou pescador, tento trabalhar da noite inteira, nada apanhando, mas pela tua palavra lançarei as redes. E essa submissão à ordem do Senhor, sem entender, na verdade ele descria, não era somente lógico, mas era, e ele se dobra aquilo, e é exatamente depois daí que ele percebe que estava diante dele um ser que não era simplesmente homem, era também Deus. Existe alguma palavra clara de Deus que ele tem dito para você, e você tem condicionado por não ter toda a informação e o plano? O que você tem esperado ter as informações porque você quer controlar toda a realidade para conseguir obedecer? Se for isso, Deus, você não está tratando Deus como Deus. Você precisa ser convencido para obedecer. Se coloque no seu lugar. Ele manda, eu e você obedecemos. Era assim que ele deveria fazer. Haverá, irmãos, também na nossa vida, como cristãos, oposição. Mas isso não deve nos paralisar. O pecado de lá para cá, a incompreensão de lá para cá, o não desfrute de uma harmonia de lá para cá, não deve nos paralisar. A ausência de reconhecimento de lá para cá não deve nos paralisar. Nós continuamos fazendo as coisas por causa de Deus. E a dificuldade, a aflição, e a oposição, e a perseguição, não significa nem por um momento que o grande Deus nos abandonou, ou que ele está à deriva, ou que ele pestanejou. Às vezes a oposição significa exatamente o contrário. Se eu e você vamos obedecer quando Deus nos falou para fazer o que tem que fazer. Quando Deus chama alguém, ele não poupa essa pessoa da adversidade. Na verdade, ele prepara para ela com a sua bendita palavra. Sofrimento é previsto não como um sinal de abandono, mas como um sinal de intimidade dentro do plano do Senhor. Então, Deus utiliza a sua palavra poderosa e soberana para alinhar o seu servo ao seu plano. Faça isso, espere isso, haja dessa maneira, faça isso, antecipe isso e lide com isso dessa maneira. Entender então a vontade de Deus, entender a verdade de Deus, conhecer a palavra de Deus, vai nos ajudar nas dificuldades. Imagine alguém que bebeu de Hollywood e acha que a vida de casal é assim: eu encontro uma pessoa, olho para ela, ela olha para mim, dá certo, vamos viver felizes para sempre. Ignora todas as outras informações que a Bíblia fala sobre a resolução de conflitos e o pecado interno, mesmo entre aqueles que se amam. A ausência de informação vai destruir as expectativas que, se fossem compreendidas pela palavra de Deus, iriam preparar esta pessoa para se dar bem no casamento, ser relativamente feliz, não sem dificuldades, mas com fidelidade debaixo da bênção de Deus. Senhor, utiliza a sua palavra para alinhar os seus servos ao seu plano. Mas ele também utiliza o confronto santo. E o nosso texto não para por aí. No versículo 24, aparece uma das cenas mais esdrúxulas, como diz o meu filho. Ele fala esdrúxulo, não sei por quê. Da escritura, difícil. O texto diz no versículo 24... Estando Moisés no caminho para onde? Para o Egito. Então ele está obedecendo, ele não está fora, ele está obedecendo. Deus deu para ele uma informação, ele fez. Deus deu outra informação, ele fez, e ele continua indo. Ele está sendo guiado pela palavra de Deus. E aí eles chegam nessa estalagem, ele vai ter uma visita inesperada. Diz que o Senhor o encontrou. A ideia do Senhor o encontrou aqui é, ele está dizendo que o Senhor o procurou e o encontrou. A descrição é de Deus, de um Deus que age em toda a realidade, um Deus que não está olhando para ver se encontra, é um Deus que vai diretamente fazer o que ele deseja fazer. Ele, neste caminho, enquanto ele está caminhando nesse caminho, o grande Deus se interpõe entre ele e o restante do caminho, entre ele, Moisés, e a execução do seu plano. E a gente vai saber um pouco mais na frente o que isso significa. O texto diz não somente que Deus o encontra enquanto ele caminha para lá, mas que Deus tem uma intenção. Qual é? Matá-lo. O Senhor o encontrou e procurava matá-lo, matar Moisés. Por que Deus queria matar Moisés? Enquanto nós olhamos aqui com certa expectativa, versículo 25 diz que Zípora pega uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. A circuncisão, ela havia sido estabelecida pelo próprio Senhor em Gênesis capítulo 17, do versículo 9 a 14. A circuncisão não era um aspecto cultural simplesmente, era uma marca. No texto que vocês podem ler depois, Deus queria que a marca de um pertencimento estivesse na carne deles. Então, cortar a carne do prepúcio demonstrava que aquele povo pertencia a Deus. Deus havia estabelecido dessa forma. Não era algo, uma trivialidade, era uma marca clara do sinal que Deus, da aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse para Abraão, e dali em diante todo macho deve ser circuncidado ao oitavo dia. Ele deve fazer isso. E aquele que não fizer isso vai morrer, será eliminado do meu povo. A gente não sabe que criança é essa aqui. A gente não sabe se é o primeiro filho, Gerson, ou se é Eliezer, essa criança que é circuncidada. E a gente não sabe a idade deles até aqui. Ele lembra, Moisés, ele casa, ele ajuda lá as filhas de Jetro, depois ele vai morar com eles. Lá, Jetro dá a filha, Zípora, para que ele case, e ele começa a ter filhos. Gerson recebe esse nome porque eu sou peregrino em terra estranha, e depois Eliezer. Mas nós não sabemos, na cronologia bíblica, qual a idade desse menino. Ele podia ter acabado de nascer. Ele, talvez, só depois de 37 anos morando em Midian, esse menino nasceu. E agora estamos falando de um menino de 3 anos. E o outro talvez de 5 anos. De qualquer forma, mais tempo do que o oitavo dia, que era o que a lei que Deus havia dado a Abraão dizia. Mas pode ser que esse menino já tivesse 25 anos. Pode ser que esse homem tivesse 30. Baixo da autoridade paterna, Deus responsabiliza o pai pela manutenção dessa aliança, da demonstração clara de que aquele povo pertence a Deus. Deus não está disposto a fazer exceções e admitir escusas e mudar o caminho e dar jeitinho brasileiro para que Moisés possa ser aclamado e um líder quando ele, promovendo o avanço do plano de Deus, não se limita a obedecer a Deus, não assume a sua responsabilidade, não demonstra o apreço que ele tem por esta aliança, circuncidando seus filhos. Nem Moisés escolhido por Deus, preparado por Deus, e a gente vê no capítulo 1 e 2, mesmo antes do seu nascedouro, a proteção, o cuidado, o levar de Deus, o ensino, a instrução, até esse momento aqui, não invalida o desejo de Deus de que os meios que Deus utiliza, os mediadores que Deus utiliza, os homens e mulheres, os líderes que Deus utiliza, os instrumentos que Deus utiliza para realizar o plano que Ele estabeleceu, eles precisam, mais do que outros até, serem instrumentos adequados, santos, que valorizam o que Deus pensa. Mesmo Moisés, chamado por Deus, vindo Deus face a face ali, no arbusto que queimava sem se consumir, se não aprender a se dobrar, se não obedecer e resolver as coisas em casa, não dá para ele. Ele não está imune ao julgamento de Deus. Deus aparece e ele está disposto a matar Moisés. Nós aprendemos com esse encontro que a santidade de Deus é algo inegociável. Nem mesmo o escolhido recebe tratamento especial. Na verdade, a quem muito é dado, muito é. Aí você tem um bocado de anos de fé. Olha para trás e vê um conglomerado de boas obras. Aí você começa a achar, se arvorar sobre essas boas obras, achando que o grande Deus muda os seus planos. Ou ele vai ser condescendente com desvios de caráter. Que agora você pode maneirar, diminuir a santidade, levar na esportiva, isso é coisa de jovem, agora você está tranquilo. Entre a sua percepção do que você acha que Deus está fazendo e a revelação de Deus, você fica com a revelação de Deus. Nem um pecado trará ganho. Não há nenhum ganho na obediência. Na desobediência, exatamente, só para saber se estava prestando atenção. Segundo, essa aliança não é simplesmente cultural. A circuncisão não era só uma tradição. Ela demonstrava a obediência que se tinha a Deus. Esse texto aqui também nos mostra que existia um desalinhamento, e esse desalinhamento era dentro da família de Moisés. Esse incidente aqui revela uma fratura entre Moisés e Zípora. E o texto explica completamente a nós que somos leitores que a maneira como ela faz, ela não faz como um ato de fé. Ela faz com raiva e amargura. É difícil de entender o que estava acontecendo. Por que Moisés não faz? O que tudo indica, não havia uma compreensão, eles não estavam na mesma página em relação a isso. O Senhor parece que foi paciente, porque ele estava pecando durante esses 40 anos, agora sendo escolhido por Deus para libertar o povo, para exaltar a aliança. Moisés precisa honrar a calça, o vestido que veste naquela época, naquela cultura, e liderar a família. Mas parece, talvez, que ele estava querendo paz a todo custo, não contava com a compreensão da esposa, mesmo para essas coisas, ele deveria ter feito o que deveria fazer. O texto parece sugerir que Deus vem e o encontra, e parece que está prestes a matar, como que segurando ele. E ele está impossibilitado agora de obedecer a Deus. Segurando ele pelo pescoço ou pelas coisas, parece que ele está lá. Não dá para saber. E ela, então, precisa tomar a dianteira para fazer. O texto termina a cena dizendo, Deus o deixou. O Senhor foi embora. Mas o texto demonstra essa ruptura dentro da família. Não dá para a gente saber que filho é esse. Há quanto tempo Moisés estava casado durante a permanência de 40 anos? Quando nasceu o filho mais velho? O que a gente vê aqui é que por essa pequena negligência, aparentemente, por deferência aos desejos da esposa dele, ou talvez para manter a paz no lar, Moisés quase perdeu a oportunidade de servir a Deus. E haveria desperdiçado 80 anos da sua vida, 80 anos de preparação e treinamento. Isso deve nos chamar a atenção, não é não? Moisés estava indo liderar o povo da aliança, mas a sua própria casa estava fora da aliança. Um desalinhamento familiar. Não estavam vendo as mesmas coisas, vivendo para as mesmas coisas. E isso pode ilustrar grandemente muitos dos conflitos que nós encontramos dentro da própria família. O marido ou a esposa. E a falta de submissão ao que a palavra de Deus diz. Uma diz que quer fazer de uma determinada forma, enquanto o outro diz que quer fazer de determinada forma. A ausência do... a falta de liderança masculina acaba dando justificativa na cabeça das mulheres para assumirem determinadas responsabilidades e prerrogativas que Deus não deu a elas. Ou os homens buscando paz a todo custo, não tomam uma direção radical em direção a Deus. Mulheres com amargura, porque os homens não cumprem as suas responsabilidades. O desconforto de tantas mães quanto à disciplina paterna. A falta de fazer o que é certo por falta da liderança masculina. Falta de alinhamento sobre o que devemos fazer. Falta de submissão à palavra de Deus. Antes que Moisés possa ser um líder publicamente, o Senhor deu a ele a oportunidade de se alinhar pessoalmente. Aqui ele havia perdido. Deus, ele usa confrontos santos para alinhar o seu servo ao seu plano. Me diga, a sua vida tem confronto? Eu não sei o que é que você pensa a respeito de crescimento espiritual, mas se a ideia que você tem de crescimento espiritual é vir para a escola dominical e aprender uma palavra nova, triconomismo, que ótimo, eu sei a diferença agora, triconomia e trigonometria, isso é ótimo, cresci, estou mais perto de Jesus. Na Bíblia Sagrada, na revelação que Deus nos deu da parte dele, uma das coisas que a graça de Deus faz, conforme Tito capítulo 2, versículo 13, é trabalhar sempre em duas frentes. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens e ela nos educa a quê? Eu digo, a renegar as paixões mundanas, a ver as coisas desgraçadas como desgraçadas, pecado como pecado, paixão mundana como paixão mundana, e a abster disso, a renegar isso. A graça, ela me educa a renegar isso e a viver no presente século de forma justa e piedosa. Se não existir esse confronto, Deus dizendo, aqui está errado, tira, coloca isso aqui. Não há crescimento real. Então, se você não está habituado a ser confrontada, se o primeiro sinal de confronto, você faz beicinho, não quero mais não, você nunca vai crescer. Estará ad infinitum, só depois da glorificação é a sua esperança. Porque daqui para lá haverão pontos cegos na nossa vida, áreas em que eu não consigo ver que eu preciso de Deus por meio de sua palavra e outras pessoas, de Deus vindo de uma maneira poderosa, de uma maneira mais clara, não me disciplinando, dizendo, aqui está errado. Não importa quem você seja, de Moisés, de Abraão, de pastor, de obreiro, de evangelista, de apóstolo, não, apóstolo não dá mais, qualquer outro, não importa, não importa se você viveu 70 anos, não importa se você viveu 120, a maneira como nós crescemos é Deus nos confrontando por meio de sua palavra, utilizando a boca dos outros, dizendo, está errado, dando a nós a oportunidade de abraçarmos aquilo que é certo. Deus usa o confronto santo como dispositivo essencial para mudar, para alinhar, para amoldar os seus servos ao seu plano. Moisés não está fora. Davi não está fora. Eli não está fora. E você pode encontrar os santos do passado e do presente. Não foi assim que Paulo fez com Barnabé? Não foi assim que Paulo fez até com Pedro, o apóstolo? Quando vi que eles não caminhavam, não faziam, tratando as pessoas com parcialidade, eu os repreendi na presença de todos. Muito amor foi necessário para que Paulo dissesse para Pedro, isso não é a vontade de Deus. dando a chance de Pedro de crescer. Se acostume com confrontação. A confrontação, ela deve vir naquela modalidade, amor e verdade. Porque verdade sem amor não existe. E amor sem verdade é outra coisa. Mas as duas coisas juntas, elas vão perfazer um instrumento por excelência que Deus utiliza para confrontar vocês. A nós. Deus utiliza isso. Em 1 Samuel capítulo 2 e 3, Eli e os seus filhos, o seu desalinhamento familiar. O sumo sacerdote, Eli, sabia dos pecados de seu filho, dos seus filhos Ofni e Finéias. Ele os repreendeu levemente, mas honrou seus filhos mais do que a Deus, em 1 Samuel 2,29. E o julgamento veio, irmãos. A família de Eli foi cortada do sacerdócio para sempre. Para sempre. Acabou. Oportunidade removida para sempre. Porque é isso que pecado faz. Pecado mente para a gente, dizendo que haverá ganho. Ele rouba as coisas que nós poderíamos ser, nós poderíamos fazer. E essas coisas que são perdidas para sempre. Não despreze aquele que confronta você. Não despreze a maneira como Deus utiliza. Antes de querer ser missionário ou líder publicamente, lembre que o grande Deus trabalha com você de maneira privada. Se existe um desalinhamento pessoal ou familiar na sua vida, como é que você pode avançar no chamado? Lute contra isso, peça ajuda, coloque diante de Deus, se alinhe com base na palavra de Deus, se submeta, homens, mulheres, crianças, se submetam à palavra de Deus. Não haverá avanço se as coisas não estiverem ali. É isso que a graça de Deus faz. Algo que você tem feito, que você não tem feito por falta de liderança ou medo de conflito em casa? Me diga, você tem mais medo da sua mulher do que tem medo de Deus? Hã? A paz se transformou em um ídolo para os homens. E eu estou aqui para chamar você ao arrependimento. Para não ser um homem que lidera a sua casa de uma maneira ambivalente, de uma maneira contrária ao que Deus tem dito. O desconforto de obedecer a Deus dentro de sua casa precede o ministério fora de casa. Me diga, irmã, quando o seu marido deseja fazer algo que é a vontade de Deus, quando ele abre a escritura, não tinha escritura naquela época, mas Moisés poderia ter dito, ó, o Deus, que ele relembra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele colocou essa lei entre nós, que nós deveríamos circuncidar os nossos filhos. Quando o seu marido diz isso para você, você se dobra? Ou você peita a autoridade que Deus tem concedido a ele para construir, para liderar, para servir? Você é como Zípora, que pode até fazer as coisas, mas não como um ato de fé, mas como um ato de amargura. O desalinhamento entre Moisés e Zípora sobre a circuncisão do filho poderia ter custado a vida de Moisés, e pode custar, como qualquer desobediência constante, desatenta, né? Pode custar a oportunidade de servir a Deus, de fazer o que Deus manda, de ser útil naquilo que Deus quer. O confronto de Deus com você não é um descarte, na verdade é cuidado. Significa que Deus deseja ainda trabalhar com você para a sua glória. As próximas duas coisas são a providência de Deus e depois, mais na frente, a confirmação por meio do seu povo. Apenas passando aqui, a providência de Deus faz com que, há um tempo em que Deus está trabalhando com Moisés, ele também está trabalhando com Arão. Versículo 27 diz que o Senhor disse a Arão. Então Arão está no Egito, Moisés está ali em Midian, Deus fala, anuncia que Arão vai chegar e vai conversar com ele, mas ao mesmo tempo que Deus está trabalhando aqui, Deus está trabalhando também no coração de Arão. E os dois então se encontram. Deus, em sua providência, trabalha e organiza as diversas coisas para que as coisas, conforme o seu plano, se aconteçam. Deus dá por meio de Arão o que Moisés tem falta. Ele estava sozinho, agora não está mais. E assim que a providência tantas vezes trabalha. Deus trazendo determinadas coisas à existência por meio de pessoas. Eu fico lembrando, vocês vão lembrar, quando Deus diz para Moisés, quem fez a boca do homem, ou surdo, ou mudo, não sou eu, Senhor? Isso foi a resposta de Deus ao que Moisés havia avaliado sobre si mesmo. Eu sou pesado de língua, de fala, não sei falar direitinho, nem antes, nem de agora, depois que o Senhor falou comigo. Em outras palavras, Moisés talvez tenha suspeitado, Deus vai me munir de milagrosamente mudar a maneira como eu articulo as minhas palavras e falar claramente, ser um homem poderoso, um homem com uma retórica impressionante, que vai impressionar o Egito e todos os israelitas com os seus líderes. Não, Moisés ainda é Moisés, e a cobertura do que falta a Moisés, que é um representante, alguém que fale em seu nome, não vem por meio de um milagre, vem por meio de gente. Na providência de Deus, inclui milagres, inclui prodígios, mas inclui outras pessoas. Algumas vezes o grande Deus, que poderia simplesmente ter dado eloquência a Moisés, decide providenciar Arão. Isso nos ensina algo de como Deus opera. Ele frequentemente supre o que falta, não por meio de milagres solitários, que ninguém vê, mas com pessoas. Com pessoas. Deus estava trabalhando por meio da providência, trazendo encontros, ajuda por meio de pessoas. A história de Agostinho é assim. Mônica, sua mãe, no quarto século, Mônica, sua mãe, orou a vida inteira pela conversão de Agostinho, que era um homem muito imoral na sua vida adulta, muito capaz, mas muito imoral na sua vida adulta. E aí o que aconteceu é que ele sai de onde está e vai morar em Milão. Deus o conduziu, ele descrente, e ele vai aprender com o bispo de Milão sobre retórica, nada de Deus, nada de Jesus, ele queria aprender retórica, ele foi para a igreja. Sabe que o pessoal vai para a igreja com outros objetivos? Outros objetivos, completa, rapaz, eu vou ler, de encontrar a namorada, até aprender retórica, tem de tudo, viu? Estou de olho, tem de tudo. E aí ele está lá, enquanto ele está tomando nota, vendo o bispo Ambrósio pregando, ele se depara com a realidade de quem é Cristo. É assim que ele diz que chegou à conversão. Ele foi convertido providencialmente por causa da sua curiosidade. Deus trouxe. Alguém estava orando no passado, Deus então providencialmente dirigiu a história para que ele recebesse o que precisava, a mensagem sendo pregada com clareza. Alguns de nós nos sentimos sozinhos no ministério, na vida, no trabalho, mas não imagine que Deus com isso está nos abandonando. A providência de Deus algumas vezes, muitas vezes, chega a nós por meio de pessoas, não por meio de um milagre solitário, mas por meio de pessoas, alguém que Deus traz, um lugar que Deus nos envia, a mão de Deus na providência, encontros, pessoas, circunstâncias, para nos ajudar a cumprir aquilo que Ele deseja para nós. Então esteja aberto a essas parcerias. Quem são aquelas pessoas, aquelas oportunidades que Deus em sua providência tem trazido para que você cumpra a sua função? Abrace todas elas para a glória do Senhor. E aí termina com o povo agradecendo. Vocês podem ver no versículo 29 que tem um salto grande. Então Moisés e Arão foram, se reuniram com os anciãos de Israel. Muito tempo passou, eles foram lá. Arão fala as palavras como Deus havia dito.
para Moisés fazer. Moisés faz os sinais diante do povo e diz que o povo creu. Essa é a primeira vez que ele descreve o povo dizendo creu. A palavra aqui significa o povo disse amém. Amém a quê? Amém ao que está depois do versículo 31. Ouviram que Deus havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles e se inclinado, ou e se inclinaram e adoraram. O povo creu em quê? Que Deus era um Deus ativo, que Deus havia visitado o seu povo, que Deus havia vindo para redimir, finalmente que as promessas haviam feitas no passado, que Deus era fiel. Era fiel ao que havia acordado e Deus não estava passivo. No anonimato, Deus havia chegado finalmente. E o povo responde ao movimento da parte de Deus, se inclinando e adorando. Essa é uma das poucas vezes no livro de Êxodo que o povo adora. Que o povo se inclina. A fé deles é real, frágil. No capítulo 5 eles vão reclamar, mas aqui é real. Deus veio. Eu vejo Deus fazendo. Eu me inclino e eu adoro. O Senhor confirma, então, o seu plano por meio do povo. Esse é o povo, esse é uma coisa importante aqui. Porque lembra que Moisés, nas suas desculpas, estava com medo do povo não crer? Lembra disso? A gente não sabe se o povo disse assim, que conversa, e ele teve que fazer os milagres. O fato é que ele faz o que Deus disse para ele fazer, ele é fiel até aqui, Deus trabalha nesses instrumentos, e Deus, então, por meio do seu povo, valida o plano dele para Moisés, respondendo ao que Deus havia dado para ele fazer. E é pela primeira vez o povo realmente adora com alegria o que estava acontecendo. Existe uma coisa que costura tudo aqui. O que costura tudo nessa passagem é que o grande eu sou, de fato, ele alinha mente, coração, o caminho e o povo por meio de sua fala poderosa, por meio do seu confronto, por meio da sua providência e por meio da unidade do povo. O povo escuta, os anciãos ouvem, o povo crê. O grande eu sou alinha mente e coração por meio desses instrumentos, a sua palavra soberana, seu confronto santo, sua providência fiel e a comunhão do seu povo. Deus não somente chama os seus servos, ele alinha os seus servos ao plano que ele traçou. Ele não somente chama os seus servos, mas capacita para que eles façam o que devem fazer. Isso não é simplesmente no ministério aqui. Se Deus lhe trouxe uma esposa ou marido, ele chamou você a ser um marido e a ser uma esposa. E dentre as muitas vocações que você pode ter, essa, estando casada, é uma delas. Então, ele vai ajudá-lo, marido, a amar a sua esposa de uma maneira que agrada a Deus, a servi-la, direcioná-la. Da mesma forma, você, esposa, ele vai ajudar você a se submeter à liderança do seu marido. Se ele prometeu que vai estar conosco, ele vai estar, independente do que aconteça. O Deus que alinha seus servos é o mesmo Deus que completa aquilo que começa. Nós não temos ainda toda essa teologia em Êxodo, mas mais na frente, em Salmo 138, versículo 8, diz o salmista, o que a mim me concerne, o que Deus pensa sobre mim, o que Deus planeja sobre mim, o Senhor levará a bom termo. O que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo. E essa é uma verdade magnífica, que fez com que o povo adorasse. Deus havia prometido 400 anos, ele agora cumpriu, eu me prostro e adoro. Deus tem prometido para nós a mesma forma, que vai estar conosco todos os dias, que ele vai terminar a obra que ele começou, Filipenses 1:6, começou a boa obra em nós, vai completá-la, de que o nosso tesouro está guardado naquele dia, que nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, até aquele dia. Nosso tesouro é inacessível, nosso tesouro não pode ser roubado, ele não é prejudicado, não é maculado, não é sancionado pelas nossas virtudes, ele é guardado pela virtude de Deus. Ninguém nem nada pode remover as coisas que Deus tem planejado para aqueles que o amam. O Deus que alinha os seus servos é este mesmo Deus que completa aquilo que começa.
É o Deus que trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Deus alinhou Moisés pela sua palavra, ele confrontou Moisés na sua santidade, providenciou para Moisés no caminho, confirmou sua obra diante do povo. Porque Deus não somente ajusta seu plano para os seus servos, ele ajusta seus servos ao seu plano. Deixe Deus ajustar você. Não é o plano de Deus que precisa de ajuste para você. É você que precisa se ajustar. E enquanto você não entender isso, você vai estar dando murro em ponta de faca. Só vai lhe trazer dor. Vamos orar. Senhor, eu queria te pedir que nos ajudasse. Nos ajudasse porque a gente não gosta muito de ouvir essas coisas. Nosso coração tem uma dificuldade. Então, peço que nos ajude. Me ajude, ajude os meus irmãos e irmãs a nos submetermos à tua palavra. E aqueles que estão entre nós, não aqueles que ainda são descrentes, mas os crentes aqui, meu povo, aqueles que de maneira voluntária, dissoluta, leviana, têm permanecido na prática do pecado, prova o teu amor para com eles, encontra-os, trata-os com misericórdia, mas chama a atenção deles para que eles se dobrem ao Senhor. Não permita que eles vivam impedidos por si mesmos a serem úteis a ti. Não permita, Senhor, que eles vivam como se não tivessem pai. Que eles vivam como se a culpa fosse sempre dos outros e da situação. Que eles não culpem Zípora ou outros, mas que obedeçam aquilo que o Senhor tem dito em tua palavra. Que o Senhor governe o coração do teu povo por meio da tua bendita palavra. Dá graça a eles, Senhor. Eu sei que alguns lutam. Dá graça a eles, Senhor. Que eles não desistam, que eles lembram de Jesus. E que eles se beneficiem da tua providência, trazendo outras pessoas para ajudá-los. Arão, um filho, um irmão, um amigo, um pastor. Que eles vejam a providência do Senhor nutrindo e dando para eles o que eles precisam para glorificarem a ti. Não para substituir a dependência que eles têm do Senhor, mas para demonstrar que o Senhor é o Deus que cuida e que provê nas nossas necessidades. Santifica o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.